Uma reflexão interessante que eu estava conversando com o Luiz. A gente deu conta de quase toda a aula de hoje nas aulas anteriores, então a gente podia até ficar em casa e nem ter aula. Mas a gente vai pegar pelo outro lado hoje para intensificar. Mas vamos lá. Querido amigo Jesus, aqui nos encontramos reunidos hoje, agradecendo a possibilidade de estarmos no grupo Rita de Cássia da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré. Acolhe nossa tentativa de ampliarmos as nossas conexões espirituais com nossos mentores, com os guias da casa, entre nós encarnados presencialmente e virtualmente, para que, através desta grande rede, possamos aproveitar o máximo possível essa nossa hora e pouco de reflexões à luz da doutrina espírita. Graças a Deus. Bom, vamos lá então, né? Vocês ficaram com alguma dúvida do que a gente vem conversando nas aulas anteriores? Como é que vocês estão? Esse é um bom momento para colocar dúvidas e débitos antes da gente avançar. Ainda dá tempo de correr, né? Hoje não será a última chance da gente resgatar os assuntos. Dá para resgatar o áudio e depois trazer dúvidas. Quem teve a possibilidade de ouvir a gravação, ou de assistir a aula, ou de fazer os dois, está com alguma dúvida, gostaria de trazer?
Falando sobre a questão do sexo, né? Uma coisa que eu estava conversando com a minha mulher, será que o espírito normalmente ele encarna no mesmo sexo e quando ele não encarna no mesmo sexo, e aí você pode ter alguma confusão, ou até mesmo aquelas pessoas que dizem, ah, eu me sinto um homem num corpo de mulher, ou me sinto uma mulher num corpo de homem. Será que isso tem a ver com isso? Isso foi uma dúvida que a gente não conseguiu esclarecer.
Eu te diria que não encerra todos os casos, mas é uma possibilidade de explicação. Possivelmente teria dificuldade em encarnar como mulher na próxima encarnação. Sou muito apegado ao meu corpo, sou muito apegado à minha cultura machista, né? Minha, nossa, da sociedade. Eu tenho dificuldade de enxergar sobre uma ótica mais do cuidado. Eu sou guerreiro na fala, eu sou violento, eu sou transformador, eu sou disruptivo. Que são características dessa tonalidade da energia executiva que a gente chamou, que no nosso movimento encarnatório está muito conectada à energia do masculino. Então, de acordo com o grau de apego, a gente discutiu semana passada essa questão, né? Quanto eu consigo me desapegar emocionalmente do que foi vivido anteriormente? Eu acho que essa talvez seja uma das grandes questões. Porque pode ser que eu realmente não esteja disposto a abrir mão da minha expressão do que eu atrelo a essa energia executiva, mas que hoje é materializado como uma energia masculina. E ao reencarnar, por conta disso, pode ser que eu seja uma mulher diferente. Pode ser até mesmo que eu venha com um planejamento encarnatório como mulher e chegue aqui na hora H de fazer a seleção lá dos gametas, né, de influenciar magneticamente. Essa minha força seja tão grande que eu altere o meu planejamento encarnatório ali naquele momento ainda. Ou pode ser que os desígnios da lei venham de forma tão forte que me seja imposto realmente uma divergência em relação a isso que eu estou acostumado. E aí, como é que eu vou significar isso? Então, uma das possibilidades, eu diria que é essa sim, o nosso hábito das encarnações anteriores, até porque a gente tem vários relatos nesse sentido, de que normalmente nós reencarnamos seguidamente no mesmo gênero. Então, a gente se habitua, se especializa num gênero, quando tem que trocar, vai dar uma certa confusão. E como nós hoje vivemos em uma sociedade mais flexível, então essas formas diferentes de pensar se esses incômodos acabam ganhando mais espaço para expressão. Porque antigamente tinha-se casais homoafetivos que passavam a vida inteira sem que se desconfiassem que fossem casais. Eram amigos, partilhavam a casa, eram vizinhos e ponto. Há recomendações, né? E isso é interessante que a gente coloque também da literatura mais antiga, que fala muito do conceito de sublimação. O que é sublimar? Se você é homem, você tem que se portar como homem. Se você tem tendências homoafetivas, você tem que sublimar. Então você não pode manifestar sexualidade. Ou, quando muito, você deveria ser hipócrita. Eles não dizem que você deveria ser hipócrita. Mas assim, se você é homem, você tem que se portar como homem, mesmo que você não se sinta como tal. Então há uma força.
Quem fala isso? Desculpa.
Isso não está na codificação, está nas obras subsidiárias do movimento espírita. A gente tem diversos autores espirituais defendendo esse ponto. André Luiz, entre eles. É importante que isso seja dito. Quando a gente vai olhar para a literatura de Chico e a gente vai ler Sexo e Evolução, a gente vai ler essa literatura, a gente percebe essas falas que foram sendo reverberadas por diversos espíritos. E é necessário que hoje, mais do que nunca, a gente comece a revisitar esses lugares para que a gente possa achar essas diversidades de expressões como experiências válidas para o espírito encarnado. E não mais como um desvio de conduta, não mais como uma doença, não mais como um problema, e sim como uma característica de um espírito que se constituiu ao longo do tempo. Assim como o espírito que gosta de armas, assim como o espírito que gosta de agricultura, assim como o espírito que gosta de matemática, se nós não cerceamos essas ideias inatas nesses outros campos, por que é que nós vamos cerceá-las no campo da sexualidade, da expressão de gênero? Essa é a minha posição como espírita, que vai dialogando muito com as falas do Dr. Andrei Moreira, psiquiatra, constelador familiar, presidiu, não sei se ainda preside, a Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Tem dois livros belíssimos discutindo esses assuntos. Então, eu acho que são olhares para a gente começar a ressignificar. Porque talvez a grande questão não seja qual é o gênero que eu expresso ou qual é a minha opção de afetividade. A grande questão é: será que eu consigo fazer este exercício de maneira respeitosa? Porque eu conheço pessoas que são extremamente promíscuas, desrespeitosas e que são heteroafetivas. São cisgênero heteroafetivas. Então, não é uma questão de gênero e nem de sexualidade, de afetividade, né? Então, a gente vê, à medida que a ciência vem avançando, cada vez mais, os pensadores da doutrina espírita vêm se posicionando de uma forma mais respeitosa para desqualificar estes olhares, no sentido de que isso não é doença, isso não é desvio, não está resgatando, não fugiu do planejamento. São expressões válidas. Eu não consigo expressar-me com facilidade dentro do credo do Islã, por exemplo. Possivelmente eu não estive vivenciando estas experiências dentro do pensamento do Islã. Mas eu tenho uma familiaridade com o pensamento dos judeus, por exemplo, que é muito maior, inclusive, que a minha própria formação católica. Vai explicar. Só reencarnação. Então, eu acho que é exatamente esse olhar, indo um pouco na direção, tentando te responder. Eu acho que as minhas experiências pretéritas, em alguns casos, pode sim explicar as nossas escolhas comportamentais, sejam elas no campo de expressão de gênero, sejam elas no campo de expressão de afetividade, seja nas escolhas religiosas, nas escolhas culturais, em todas elas.
Quando você fala isso, a impressão que me dá é que assim, existe uma troca entre as dimensões, porque assim, as sociedades estão evoluindo, né? O pensamento da sociedade aqui dos encarnados, você vê que está mudando, né? Assim, eu tenho 54 anos, eu acho que era um cara super preconceituoso quando eu era mais jovem. Eu tenho uma filha hoje que ela é homossexual, e eu amo ela de paixão, né? Por isso vou deixar de amar. E eu aprendi isso nessa vida. Quando eu desencarnar, provavelmente eu vou levar uma experiência diferente para lá. Eu tô aqui eu, né, extrapolando meu pensamento. Então eu acho que essa troca entre as dimensões faz com que os dois lados evoluam, né?
Quando a gente fala num dos princípios da doutrina, que é a comunicabilidade entre os planos, a gente tende a ter um olhar raso e dizer assim, mediunidade. É muito mais do que mediunidade. A comunicabilidade entre os planos significa dizer que os nossos sistemas culturais, nossas estruturas de pensamento aqui como encarnados, interferem no mundo dos espíritos e vice-versa. Nós estamos o tempo todo sendo atravessados por esses modelos de pensamento, porque estamos na mesma frequência. Então, embora eu não consiga perceber, não consiga ver o sujeito que está do outro lado da rádio AM fazendo seu reporte ou narrando o jogo, mas eu consigo escutá-lo, eu acho que é a mesma coisa. A gente emite aqui e automaticamente a gente está impregnando o mundo dos espíritos. Isso é comunicabilidade. E como um todo, o mundo está se desenvolvendo, está se desenrolando, está se transformando. O mundo que eu digo assim. O mundo que a gente chama de espiritual, e o mundo dos encarnados. E eu até faço uma provocação: na realidade, tudo é mundo espiritual, né? Alguém aqui ao encarnar deixou de ser espírito? Não tem como. Nós somos espíritos encarnados. Aí a gente até ganha um nome especial, né? Alma. Ah, sou uma alma. Mas eu não deixei de ser espírito, porque sinônimo de alma é espírito encarnado. Então, na realidade, nós estamos falando do mundo dos espíritos, expressando-se em diversos graus de materialidade diferentes, interagindo o tempo todo. E agora, cada vez mais, interagindo com outros mundos, sofrendo influência de outros mundos. Cada vez mais recebendo espíritos de outras sociedades, de outros mundos, para contribuir com o desenvolvimento do nosso, conforme colocado por vários espiritualistas. E aí eu digo assim: se eu recebo um espírito que está há milhares de anos encarnando no mundo de regeneração, onde não existem gêneros, como é que esse cara se manifesta aqui? Seria ele um sujeito bissexual? Seria ele um sujeito assexual? Percebe? Aí a gente começa a perceber diversos comportamentos humanos diferentes que talvez não sejam débito, não sejam vivências erradas, e sim a expressão de conquistas que já foram realizadas. Porque, do ponto de vista espiritual, talvez ser pansexual seja mais desenvolvido do que ser homossexual ou heterossexual. Você está para além destas fronteiras, porque o que importa é a relação com o humano. Percebe a provocação? São pessoas que talvez tenham conseguido romper um conjunto de barreiras, algumas, outras não. A gente vai ter os dois contextos. O que é interessante é a gente pensar sobre possibilidades e começarmos a estressar a possibilidade de nos significarmos para além da morfologia. Você trouxe um termo que eu me policio o tempo todo. Eu tento não usar mais homossexual e heterossexual, porque não é uma questão de gênero biológico, é uma questão de afetividade. Então, na minha cabeça, é homoafetivo e heteroafetivo. Independente da forma. Até porque, na hora que a gente traz a ideia da transexualidade, fica mais confuso ainda se a gente for falar de homossexualidade. A gente precisa se pensar em termos de afetividade. A doutrina espírita traz essa possibilidade da gente se pensar de forma mais ampla, exatamente porque espíritos não têm sexo. Então, essa definição de gênero é uma característica pontual deste planeta, nesta era. Mais à frente, não tem gênero, gente. Mais à frente não tem nem reencarnação, né? Não sei se vocês lembram. Mas chega um momento da nossa escalada evolutiva que a gente não precisa mais encarnar, significa que a gente não tem mais corpo físico. Então, se eu estou me significando porque eu sou branco, porque eu sou negro, porque eu sou chinês, porque eu sou caucasiano, porque sou homem, porque sou mulher, porque tenho dois braços, porque tenho três braços, eu rapidinho eu vou ter que ressignificar o que é ser humano. Porque ser humano, para a doutrina espírita, é muito mais do que estar se expressando através de uma estrutura de um Homo sapiens. Talvez daqui a 300 anos nem seja mais o Homo sapiens. Talvez a gente esteja falando de uma outra espécie que se sobreponha, que venha como alteração genética. 300 anos é pouco, né, doutora? Mas eu sou um cara otimista, né? Mas num cenário onde cada vez mais a gente pensa na comunicação com outros mundos, pode ser que nosso planeta seja colonizado nos próximos 20 ou 30 anos por uma espécie de alienígenas. E a fusão dessas duas espécies faça surgir uma terceira. Fui longe agora, né? Mas é uma possibilidade. E hoje a gente pensa nisso porque a gente vem evoluindo esses pensamentos. E aí, nesse contexto de uma terceira raça, como será o processo encarnatório? Como será o processo de geração de novos corpos? A gente tem muitas possibilidades de pensar o que acontecerá com os nossos corpos quando nós não estivermos mais gestando bebês neles. Chico Xavier fala, em 1950, de que ele via um futuro em que a gestação é extrauterina. A gestação inteira. Não é só o bebê de proveta. Hoje você faz, né, o processo da formação do embrião e depois injeta. Chico está dizendo assim, aí na minha viagem de espírita, Estamos aqui na nossa reunião de acolhimento aos espíritos sofredores. A gente vem atendendo sistematicamente aquele espírito que está em dificuldade. E a gente diz assim: vou fazer de conta aqui que o Luiz está desencarnado. Luiz, essa é a sua grande chance. Nós vamos embarcar e te oferecer uma oportunidade encarnatória. Todos nós seremos seus pais e suas mães. Topa? Aí forma-se um embrião e Luiz encarna e passa todo o processo gestacional dele num tubo, numa sala. Em determinado momento ele estreia, que aí não tem mais nascimento, né? Ele estreia. E cresce como uma criança gestada dentro da sociedade do Rita de Cássia. Nessa hora, que mudanças passarão pelo corpo feminino e pelo corpo masculino? Porque os nossos organismos respondem aos estímulos que eles recebem. Então, com o passar do tempo, pode ser que não existam mais úteros. Pode ser que os ovários reduzam de espaço, pode ser que os testículos caiam por terra, virem apêndices. A gente não sabe. Mas é essa reflexão. Nessas horas em que a gente vai evoluindo, nossa própria estrutura perispiritual se transforma, o nosso próprio móvel, modelo organizador biológico se transforma, e coisas, talvez hoje a gente não consiga imaginar, vão ganhando cada vez mais espaço. Geração a geração, em pequenas mudanças incrementais que talvez a gente nem esteja percebendo.
Mas deixa eu te fazer uma provocação, que é um pouco como eu penso. Eu acho que essas discussões, para mim, são indiferentes. Sabe, se eu sou homoafetiva, se eu sou heteroafetiva, se eu sou homem, se eu sou o que seja. Porque, para mim, o que importa nessa questão da doutrina é a sua evolução moral. Esses detalhes são só. Oportunidades de eu evoluir moralmente. São oportunidades de eu exercer experiências para eu evoluir. Então, assim, eu, Camila, eu não fico muito preocupada com as diferenças. Eu fico preocupada com as experiências, né? Com a dificuldade, com o que que eu preciso aprender ali naquela lição, com aquela vivência. Né? Eu foco mais nisso. Então, quando você fala assim, ah, pode vir uma terceira, uma espécie diferente e vai haver uma. Vamos gerar uma terceira? Perfeito, porque eu acho que de repente a gente vai viver uma outra experiência para evoluir moralmente, porque dessa aqui não está dando certo mais. Isso aqui não está dando certo, precisamos fazer um chacoalhar para as pessoas entenderem, melhorarem, sabe? Eu não sei como é que é. E gostaria depois, se você pudesse, depois de todas as perguntas. Quando a gente estava falando sobre morte, não é que eu tenho uma dúvida, mas eu queria ouvir a sua opinião. Nós viemos com um plano encarnatório, a gente vem com uma série de aulas que a gente precisa aprender nessa encarnação, né? Então, temos que fazer. Irmão, imagina uma situação onde eu estou plena e bela, totalmente focada, trabalhando, tentando fazer o meu melhor, estou sentada numa calçada, tomando um lanche, vem um carro desgovernado e paf, me mata. Pergunta que eu faço para você. Neste meu planejamento, já estava você na sua, no seu entendimento, já estava escrito que eu iria ser assassinada pelo sujeito desgovernado que bebeu e me matou? Ele nem me conhece, nunca me conhece, ou foi uma fatalidade não existe, né? Ou já estava escrito que ele, que não me conhece, ia me matar e eu ia morrer naquela hora. Enfim.
Ah, não, a minha pergunta é rápida. Eu desconheço o que significa PAN. É tanto termo novo que eu não consigo acompanhar realmente.
Vou responder essa que é rápida. Pansexual é o cara que tanto faz se está se relacionando com homem ou com mulher. Para ele é a mesma coisa. Tanto faz. Não, é mais do que ser bissexual, porque bissexual faz a distinção. O pansexual não, tá tudo valendo. Para ele é indiferente. Tem umas conotações diferentes, tem um site que traz essas definições todas bem clarinhas. Mas assim, o pansexual tem um nível de consciência que abstrai a questão da sexualidade. Então é diferente assim, o bissexual ele vai olhar homem e mulher. O pansexual ele não faz distinção, então ele olha o ser humano, exatamente.
Boa noite a todos. Para a gente não perder o fio da meada da pergunta do companheiro lá no começo e também do que o Guilherme colocou há pouco sobre essa coisa de eu estar encarnado novamente numa família do Rita, a gente já tem pensamentos hoje que dizem o seguinte, por exemplo, tem uma frase em inglês que é muito conhecida, "It takes a whole village to raise a child." Então você precisa de uma vila inteira para educar e fazer crescer uma criança. Então, de uma certa forma, a gente já está extrapolando o pai biológico, a mãe biológica, e está trazendo outros para participarem desse processo educativo como um desenvolvimento moral. Então, a gente pode trazer não só habilidades físicas que servem para esse mundo, mas também habilidades morais que vão servir para nossa vida futura como espírito. E na questão da pergunta lá inicial, eu estava pensando o seguinte. Você perguntou o que que a gente leva. Se você está desenvolvendo tolerância, compreensão, paciência, entendimento, todas essas características que você desenvolve em relação a alguém da sua família, elas são levadas por você como espírito. Então, você trouxe essa experiência para você e está levando isso como um ganho seu, certo? Um crescimento. E aí, o que que me fez pensar a tua pergunta, que eu achei muito interessante as colocações do Guilherme. A gente pensa nisso como nossa família. Se fosse minha filha, minha família, mas e se fosse outra família? Como a gente se comportaria? São pensamentos para a gente. A gente vai, como uma provocação, até que ponto chega essa nossa tolerância hoje, essa nossa paciência? E aí, extrapolando dessa questão específica, até onde chega a nossa cortesia, nossa educação, a nossa gentileza? A gente guarda isso só para os nossos ou a gente já estende isso para outros, além da família corpórea encarnada?
Limitada à cidade, à pátria.
Exato. Nosso grupo social, a quem pensa como a gente, já dizia Jesus: do que vale isso se eu só faço para os meus? Até os publicanos, até aqueles que fazem coisas que não são dignas, fazem. Então, por que que eu vou fazer só para os meus? Então, para a gente pensar como é que a gente extrapola esse pensamento, essas experiências e joga para outros grupos além daqueles que a gente se relaciona normalmente. O Zoom, quando desencarnamos, temos lembrança de todas as vidas ou somente da última? Segunda pergunta. Entendo que alma e espírito são a mesma coisa, está certo? E a terceira é um comentário sobre a questão da gestação. Já existem experiências de útero artificial chamado sistema Extend, testada com cerca de 300 fetos de cordeiro.
Então, muitas coisas interessantes para a gente ir pensando. Pegando carona nesse olhar que você está trazendo, se somos capazes de extrapolar essa nossa generosidade relacional. E assim, outro dia eu estava conversando com a Regina, a gente volta e meia senta para trocar, e aí a gente estava discutindo sobre os espíritas à esquerda. E discutindo, que assim, é uma galera muito forte, que traz uma argumentação muito potente, e que ela se posiciona contra o conservadorismo do movimento espírita. E aí ela está lendo um livro, eu também, né? A gente fez assinatura de uma editora, produz muita coisa nessa linha, e ela está dizendo assim, eu não consigo entender, então nós somos espíritas à esquerda? Porque tudo que está colocado ali já é estrutura de pensamento da nossa casa. O respeito, a possibilidade do progresso, a renovação do pensamento, todos esses olhares que, inclusive, estão na base proposta por Kardec. Eu falei, pois é, Rê, só que o desafio é esse. Nossa casa é ponta de lança. Mas não é assim que o movimento espírita tem pensado. A gente está falando de casas cujas direções das casas proíbem que os evangelizadores usem dados, que é jogo de azar. E aí você não pode evangelizar as crianças e jovens com jogos de azar. A gente está falando de um contexto onde o companheiro só é aceito como evangelizador ou como palestrante se ele não for homoafetivo. Por incrível que pareça. Mas existem diretrizes em casas espíritas neste sentido. Então, ainda há muito o que se trabalhar em termos de quebra desses preconceitos, desses paradigmas. E talvez uma das discussões seja exatamente essa. Ok, a gente já consegue não estar posicionado de forma tão brutal, e aí a gente está preocupado com o progresso, com o aprendizado, com o aproveitamento? Perfeito. Mas a gente precisa dar vazão a estas reflexões, porque a sociedade ainda precisa ser transformada. E isso, assim, é muito impactante quando a gente para pensar de um modo geral e olha que quando o sujeito não encontra representatividade é um problema. Mas quando o sujeito não encontra acolhimento é pior ainda. Quando o sujeito é culpabilizado por algo que não é um erro, mas que é visto como um erro, isso destrói toda a estrutura psíquica dessa pessoa, promove outras construções. E se a gente quer uma sociedade com mais autonomia, se a gente quer respeito, se a gente quer mais liberdade, a gente precisa trabalhar essas coisas nas bases dos núcleos por onde estamos. Eu me lembro uma vez fazendo seleção de pessoal para trabalhar numa instituição grande. Eu tinha um certo poder de administração na equipe, e aí estávamos fazendo a seleção. E aí o meu gerente diz assim: não, esses aqui você pode separar, não precisa nem olhar. Aí eu fui olhar por quê? Eram todos moradores da Rocinha. E aí eu falei assim: poxa, mas qual é o motivo? Não, você não está vendo? Esse povo não deve saber nem raciocinar. Aí eu falei: então isso significa que eu estou na rua na próxima barca? Porque barca era como o pessoal dizia, se chegar final de ano, né, 10% da empresa vai para a rua. Então, isso quer dizer que eu estou na próxima barca? Porque eu moro na Rocinha. Aí, silêncio, né? Ninguém teve como responder. E aí, a gente acabou reintroduzindo, e aí o sistema achou outras vias para excluir. Porque a gente ainda tem disso. E aí, a gente vai olhando a questão da cor, a questão do gênero, tudo isso. Basta dizer que a nossa sociedade hoje é a sociedade que mais mata as populações LGBTQIAP+. Uma pessoa que se apresente como uma pessoa transgênero tem uma expectativa de vida de 38 anos. Você sabe o que isso significa, gente? É quase metade da expectativa de vida da população de um modo geral. Então, esse preconceito ele ainda está presente. E se nós nos ajustamos bem nesse contexto, então é importante que a gente discuta isso. Não vamos fazer campanha, não vamos abrir uma fronte de guerra, mas é importante que a gente esteja aberto exatamente a trazer as nossas visões nos espaços onde competir e que for seguro, porque em alguns contextos, até mesmo você partir em defesa de determinados contextos, você vai estar queimado. Então, ainda tem isso da preservação.
Tem uns tais de uns cristãos aí que partiram em defesa de um tal de Jesus também, não foi?
Pois é, a gente está presente com esse negócio o tempo todo. Faz parte a gente identificar esses critérios e tentar cada vez mais criar espaços. E aí, assim, talvez a gente não possa fazer muita coisa, mas no meu trabalho, quando eu tenho a possibilidade de contratar, será que eu tento abrir uma cota de forma indireta? Esses dias um amigo estava contratando e aí ele falou assim: cara, é impressionante. Você quer abrir oportunidade, você não consegue. E aí, como é que você acolhe essas populações mais carentes se você não consegue chegar até elas? E a gente ficou discutindo sobre isso. Porque você tem fronteiras em tantos cantos que o sujeito está excluído já até do próprio processo de contratação. Como é que eu chego? Como é que a minha oportunidade chega até essas pessoas? Como é que eu faço se chegar? Porque vai ser necessária uma ação ativa nesse sentido. Eu acho que é uma luta para a gente o tempo todo. E faz parte desse nosso processo de crescimento isso também. Bom, entrando para a coisa do planejamento. Eu não vou falar muito porque a gente tem escolha de provas na frente para discutir. Mas eu, de antemão, eu te perguntaria o seguinte: será que a minha própria manifestação, os meus sentimentos, o meu ser, não cria um campo de possibilidades à minha volta? Eu não preciso estar programado para morrer assassinado pelo fulano, mas o meu próprio nível de vibração, o meu próprio desejo, minhas próprias características espirituais criam um campo de possibilidades. Sabe qual é a chance de eu morrer numa guerra de torcida de futebol? Quem arrisca? Zero, eu não gosto de futebol.
Tende a zero.
Tende a zero, porque eu posso ser colhido no meio dessa história. Posso estar passando perto. E é assim, pô, Guilherme, mas o que você estava fazendo numa guerra de torcida em volta do Maracanã naquele dia? Você não mora na Tijuca, não trabalha na Tijuca? É, amigo, mas são essas coisas loucas. Agora, o fato de eu estar naquele contexto não significa que necessariamente vai acontecer, mas há uma chance de. Da mesma forma que eu também posso ter saído daqui hoje sem ter planejado matar ninguém, mas entrei num campo que me aciona o meu ódio mortal e eu acabo matando alguém. Em condições normais de temperatura e pressão, eu não sou capaz de matar nenhum animal. Mas, se intenção contar, eu já matei pelo menos 5 pessoas. Você está rindo? É sério? 18 anos de idade, tentaram roubar um relógio. Um relógio, que para mim era um ícone de uma pessoa muito amada minha. Eram poucas pessoas. Quatro não foi suficiente. A briga foi homérica, eu derrubei 3. O quarto fugiu e eu não deixei correr solto, fui atrás. E aí, no Largo do Machado, imagina o mico, o sujeito correndo, na beira, eu tô vendo o ônibus vindo, e eu tenho um átimo de segundo para raciocinar. Se eu empurrar, ele morre atropelado pelo ônibus. E eu empurro. Eu empurrei. Sorte dele que o motorista era bom. Parou com a roda a 1 palmo da cabeça do sujeito. Mas em condições normais. Eu estava planejado para tirar a vida daquele sujeito? Não. Mas o conjunto de coisas criou um campo, e dentro daquele campo eu não fui capaz de administrar as minhas imperfeições, os meus apegos, os meus materialismos, e me deixei levar. Então, possivelmente, eu tenho provas a experimentar neste campo da subtração, do afeto à matéria. E possivelmente eu não fui muito bem sucedido naquela prova. Não quer dizer que necessariamente eu ia matar o cara. Mas eu errei a mão. Isso pode acontecer. Ninguém vem programado para fazer o mal dentro da lei de Deus. Mas a gente vem em circunstâncias onde seremos tentados. E aí seremos tentados, mas também seremos estimulados a não fazer. E aí a gente tem o livre-arbítrio que vai organizar essa história. Normalmente, o que o planejamento diz é que assim, eu preciso desencarnar de morte violenta. O que é morte violenta? Morte súbita, muito antes do esperado. Isso pode ser de tiro, pode ser de bala perdida, pode ser de acidente de carro, pode ser de um monte de coisa. Pode ser, que nem falou um amigo meu, gente, mas você é muito radical. Eu posso morrer engasgado no restaurante. Eu falei, é verdade.
Até bebendo água em excesso pode dar problema.
Você está planejado para morrer asfixiado. Eu posso me asfixiar, não preciso de ninguém para me matar asfixiado. Eu posso só engasgar. A lei, a natureza, vai criar um campo de possibilidades. E aí o jogo é exatamente isso que você estava trazendo. Eu achei belíssimo, porque a tua pergunta veio junto com a resposta. A questão é o que que eu faço a partir destas situações que a vida me apresenta. Estamos sendo invadidos por alienígenas. O que é que eu vou fazer? Vou pegar em armas e vou matar os alienígenas ou vou tentar estabelecer uma missão de paz e dialogar com os alienígenas? A decisão moral é essa. Esse é o cerne da escolha. Não é que o cara disser, perdeu o cara pálida, vamos tirar o planeta de vocês. O que é que eu faço? Vou matar o cara, vou destruir o cara, vou erradicar o cara?
Do Largo do Machado, não era a hora daquele cara.
Com
Porque se
certeza
ele
não.
caiu e a cabeça ficou perto, então, teoricamente, se não fosse sua hora, aquele cara ia bater num poste e não ia te atropelar. Estou tentando fazer só um paralelo com o que você falou, mas é.
Sim, mas é
A minha
exatamente isso.
interpretação é isso.
Agora, isso não me isenta do assassinato.
Não, não, eu tô vindo para a
Da
resposta
intenção,
dela.
percebe?
Não, não, é que são dois assuntos distintos.
Sim.
A questão é: chegou a minha hora, independente de eu estar ali, só porque o cara bebeu e me atropelou? Será que chegou a minha hora mesmo?
Ó, a gente
O
volta
livre-arbítrio
àquela
do cara que me
discussão.
matou.
Independente, para além do planejamento, o meu mentor vai olhar para aquela situação e vai dizer assim. É proveitoso que o sujeito parta desta para melhor neste momento? Se não é, cara, as coisas mais absurdas acontecem. Hoje eu estava vendo um vídeo, eu fiquei assim, gente, eu não acredito. A pergunta no vídeo é assim: será que animais preveem o futuro? A pessoa está andando com o cachorro decide não avançar. E ela está ali tentando arrastar o cachorro não vai. 5 segundos. Vem um caminhão, avança a calçada e para a 30 centímetros dela. Se o cachorro não tivesse parado, ela tinha morrido atropelada junto com o cachorro. Então, é isso. As coisas mais improváveis acontecerão se não for conveniente. Ou Talvez aconteça exatamente porque são convenientes. A partir dali você vira um sujeito religioso. Cara, eu não acreditava em Deus, mas depois desse livramento não tem como. Percebe? A gente não sabe como é que a espiritualidade está conduzindo essa história, mas com certeza é tudo dentro de um fio da misericórdia para nos oferecer a melhor oportunidade. E nós, por outro lado, estamos sempre acionando o caminho, de um modo geral, do ponto de vista materialista, do apego, resistindo à mudança, não querendo transformar estruturas. Até parece que não tem uma lei lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que fala de lei de progresso, que é inevitável. A gente luta contra a mudança o tempo todo. E esse é um desafio, porque assim, eu quero ser eterno, né? Eu quero viver a vida inteira encarnada aqui nesse mundo. Eu não quero partir desse mundo para outro. Mas aí eu esqueço que se eu não partir desse mundo, eu não vou ter acesso a outras experiências que eu preciso.
Aí é apego também, né? A gente ficou apegado a esse mundo aqui e não quer soltar, né?
Fiquei apegado a esse mundo, não quis soltar. Fiquei apegado ao meu cachorro, fiquei apegado à minha esposa, fiquei apegado ao meu videogame. Esse é o nosso jogo. A gente está tão apegado a essa forma através da qual nós nos constituímos que a gente não consegue nem se pensar para além dela. Aí surge o pensamento materialista, que é a base para o nosso pensamento hoje. A gente tem dificuldade de abrir mão. E aí você vê, você sabe quando é que a reencarnação saiu da ideia do pensamento católico? 325 depois de Cristo, exatamente, no Concílio de Nicéia. Por quê? Porque a esposa do imperador não queria admitir a possibilidade dela renascer como uma escrava, como uma negra. Então tira esse princípio, como se nós fôssemos capazes de determinar o funcionamento do universo a partir da nossa vontade. Uma ideia que é plenamente trabalhada, inclusive pelos judeus. Os judeus aceitam a reencarnação.
E quem dizem que eu sou, para uns, Elias.
Então, essa dimensão, a gente muitas vezes está apegado à nossa estrutura e aí a gente não quer aceitar a possibilidade de sermos cidadãos do universo. A gente prefere ficar com o nosso passaporte limitado, sou brasileiro a qualquer custo, para reencarnar só se for no Brasil. Não, amigo, mas, pô, vai lá. Cara, Júpiter é maneiro pra caramba, bora. Não, eu tenho que ser brasileiro. Uma vez brasileiro, sempre brasileiro. Como se o Brasil tivesse sempre existido. Como se eu me negasse a lembrar das minhas encarnações em França, em Inglaterra, em Índia, né? Respondendo a outra pergunta. Quando eu desencarno, normalmente eu vou ter algum nível de lembrança, prioritariamente sobre a reencarnação que acabou de acontecer. Mas à medida que eu me adapto a esse status de espírito errante, existe uma chance de que eu consiga sim resgatar essas lembranças anteriores. Não todas. Mas o que é que vai conectar? O que é que vai limitar essas lembranças? Os meus traumas, os meus apegos, as minhas resistências. Há gente que desencarna e não lembra nem da última encarnação. Se apega nos últimos momentos. Ah, eu vou pegar aquele desgraçado que tentou me matar a todo custo. E ele apaga todo o resto. Ele não lembra do resto. Ele se foca naqueles últimos 30 minutos da sua encarnação e fica ali e vira um obsessor tenaz.
Monoideia, né?
Quase uma monoideia. Esse contexto.
Guilherme, isso é a sua interpretação ou está escrito em algum lugar?
O que é?
Que tem pessoas que desencarnam e.
A gente tem pesquisas espíritas que falam desses cenários. O livro Roteiro tem alguns casos, André Luiz traz casos, Dr. Hermínio de Miranda traz alguns casos, Paliano Júnior tem na literatura dele também. Esse estado de memória sobre as encarnações anteriores varia muito de espírito para espírito. O que a gente sabe, e aí isso está colocado por Kardec, é que à medida em que a dimensão material ganha menos importância na significação de quem somos, à medida que nós nos abrimos para a nossa dimensão espiritual, nós vamos nos recordando com cada vez mais facilidade dessas vivências anteriores. E aí elas estão, na nossa memória, acessíveis pelo grau de utilidade, pela importância que aquela memória tem naquele momento. Mas se eu fizer um esforcinho, eu consigo resgatar as anteriores. Ah, ô, Luiz, o que é que você comeu naquela última encarnação que você estava na França no dia 15 de setembro às 13 horas? O Luiz não vai saber responder de imediato.
Nem Emmanuel no pistache.
Nem Emmanuel sobre a história do pistache que a gente brincou na semana passada. Quem tiver dúvida, escuta o encontro. Mas, se ele começar a puxar pela memória, aquela lembrança virá, porque é uma vivência dele. É algo que ele experimentou. E aí pode ser até que ele diga assim: pô, você tá de pegadinha comigo? Não tinha pistache em Roma. Nem sei se tinha, se não tinha, mas. É dentro dessa brincadeira que a gente vai percebendo esses contextos das recordações. Os dois sujeitos eram comerciantes de escravos. Ganharam a vida nesse trânsito de escravos da África para o Brasil. Desencarnaram. Passaram um tempão numa região de umbral, fazendo todo o bem que podiam, e não conseguiam ascender a um patamar vibratório melhor. Leia-se, não conseguiam sair do umbral. Estavam doidos para sair do umbral. Deve ser ruim, né? O mundo acha que a experiência no umbral é ruim. E aí chega um momento que eles decidem confrontar o mentor espiritual. Porque, cara, olha só, a gente está fazendo tudo que a gente pode. A gente está fazendo todo o bem que a gente pode, tudo que está acessível, e a gente não consegue sair disso aqui. A gente quer ascender para algo melhor. Aí o mentor espiritual avalia a situação, percebe o psiquismo dos dois e vê que, ah, agora eles já estão em condições de lembrar o que fizeram. Aí provocam o reaflorar das memórias. Aí eles lembram que quando eram comerciantes, quando vinha a guarda inglesa, eles jogavam todos os negros no mar. Aquela experiência e a consciência da besteira que fizeram era tão forte no momento do desencarne que eles bloquearam aquela lembrança. Tá pra esquecer um negócio assim, gente? Parece que sim, né? Bloqueou. Ele trabalha uma série de experiências, se capacita, se melhora para entender o funcionamento das coisas, se fortalece para lá na frente retomar aquilo. É, pô, cara, mas é isso, pô. Você está querendo correr uma maratona, mas você nunca correu, não tem nem sapato para correr. Aí você se dá conta, né? Caramba, mas é isso mesmo. Eu não tenho nem sapato para correr, como é que eu vou correr maratona? Aí você começa a trabalhar isso. E aí eles reencarnam com um planejamento encarnatório previsto para morrer de forma semelhante àquelas mortes que eles causaram, porque eles queriam ter a impressão, queriam sentir o que era aquilo. E aí desencarnam num acidente de avião que cai no mar. Justiça poética ou necessidade espiritual de aprendizagem? Necessidade de aprendizagem. Eles entenderam que para eles, somente daquela forma seria possível. Aí programam uma morte violenta aos X anos. Podia ter morrido brincando na piscina. Bebeu demais, caiu afogado. Podia ter naufragado num barco. Porque cair de avião, né, cara? Desesperador.
O Livro dos Espíritos, inclusive, eu não me lembro a questão, mas ele fala, ele faz uma pergunta, Kardec faz uma pergunta sobre as pessoas que já nascem loucas, os idiotas, ele fala até, eu achei forte, até ele chama de idiotas e imbecis. Ele faz essa pergunta, se essas pessoas que passam uma vida inteira na loucura, né, que vivem, são totalmente fora da casinha, se eles, quando desencarnam, eles uma vida onde precisa sempre de alguém ajudando, porque ele não consegue entender nada, é uma pessoa maluca. Se ele, quando desencarna, ele vai lembrar. E Kardec explica exatamente o que você falou, que ele, conforme ele vai se desprendendo da matéria, ele vai lembrando sim.
Ele vai lembrando. E ele vai lembrando não só do que ele viveu, mas de toda a angústia que ele experimentou por estar aprisionado em um corpo em que ele não conseguia se expressar plenamente. E isso constitui matéria de aprendizagem. Então é justiça, é misericórdia divina nesse sentido. Nada se perde no processo. Mas às vezes o remédio necessário ele é um pouco mais doloroso, porque muito rude são os nossos corações. Você falou de idiotia, imbecilidade. Hoje são palavras fortes. Na época eram diagnósticos. Não tinha nada de forte. Eram diagnósticos médicos. Depois é que a gente, para depreciar as pessoas, começou a chamar os sujeitos saudáveis de imbecis e de idiotas. A gente distorceu o vocábulo. Mas muito das vivências que a gente experimenta, elas têm a ver com as nossas necessidades de aprendizagem. E aí sim, talvez vir aprisionado num corpo que eu não sinto representatividade de gênero, para voltar com a tua pergunta, seja uma forma de aprender. Seja uma lição necessária que talvez eu mesmo tenha planejado por alguma circunstância do meu processo de desenvolvimento enquanto espírito. Então pode ser que até mesmo não seja uma questão de resistência da minha parte. e sim um planejamento encarnatório meu naquele sentido.
Que aí volta na pergunta do planejamento. Todo grupo que trabalhou no encontro de carnaval, que falou nesse tema de fatalidade, o Guilherme e eu, porque a gente teve uma conversa muito profunda sobre isso, sobre até que ponto ser atropelado em cima de uma calçada é uma coisa que pode estar planejada, como também pode ser apenas uma possibilidade sistêmica, estatística, de um sistema que permite que você seja atropelado em cima de uma calçada. Porque existe um carro, existe alguém em cima da calçada, existe alguém que bebeu demais ou está tomando um remédio que deixou aquela pessoa fora do sentido. Então, sistemicamente, eu acho que é interessante a gente pensar que a fatalidade, ela está embutida no processo de encarnação da Terra,
Mundo de provas e
do
expiações.
mundo de provas e expiações. Aí sim, se a providência divina, olhando a utilidade daquele ato para os envolvidos, no caso do Guilherme, é providencial que aquela pessoa desencarne em frente do ônibus? É providencial para o Guilherme que ele viva a experiência de matar alguém? Então, todos esses fatores, por mais que a gente voltamos ao interestelar, numa questão de tempo e espaço, 15 de setembro, a gente pensa que tempo e espaço é relativo. O que para a gente é um milésimo de segundos e parece muito rápido, para a providência é uma matemática. Qual é a velocidade dela? O sistema do ônibus está funcionando? Fizeram a checagem do freio? Não fizeram. O motorista estava distraído porque um outro passageiro estava falando com ele ou não? O motorista estava focado. Cachorrinho segurou a pessoa ou não segurou? Então, isso está todo num grande jogo que, para a gente fica muito intrigado, curioso, porque a gente não domina. Está fora da nossa lógica. É algo que transcende a nossa capacidade de entendimento neste momento. Porém, em algum momento, seja encarnado ainda, que a gente vai ver, poxa, graças a Deus que eu não matei aquele sujeito, porque senão eu teria passado por uma experiência. Graças a Deus que eu não morri, porque agora eu posso ter tido um filho. E aí a vida vai trazendo essas experiências para a gente, que vai nos possibilitando, muitas vezes aqui ainda, dar um significado para isso. E se não conseguirmos, teremos oportunidades futuras, já desencarnados. A história do que consciência é a consciência espiritual, que aí a gente já vê num plano muito mais aberto, e aí tem acesso a mais dados, mais informações, e aí podemos significar melhor. A gente está ressignificando constantemente os nossos atos a partir daquele momento no qual a gente está inserido. Então, hoje a gente talvez tenha essa dúvida, já no futuro já não teremos. Então, é muito interessante contextualizar o momento que a gente está vivendo. E uma outra lembrança é que tem um tipo de espírito que é trazido na literatura, que são os espíritos ovoides, que eles, inclusive, não só não têm a lembrança, como eles, inclusive, perdem a forma do perispírito. Ele está tão desfigurado que ele até não consegue nem plasmar o seu perispírito à forma de um humano para poder encarnar. Então, realmente, isso pode linkar com a questão da memória de quanto a gente lembra de cada encarnação ou de vidas passadas também. Então, tem mais duas perguntas do Zoom. Talvez esse ramo dos espíritas à esquerda tenha surgido para marcar, diferenciar da parcela que se afiniza com o conservadorismo e para ratificar o que nos traz o Evangelho. Talvez não tenha a intenção de segmentar e seccionar o espiritismo. E a segunda questão é: quando mesmo cheio de gratidão à vida, não nos sentimos parte daqui? Seria errado ou considerado renegação à vida?
Eu acho que teriam diversas interpretações possíveis para não se sentir pertencente. Mas será que talvez o nosso desafio espiritual neste momento, diante de um cenário desse, não seria exatamente achar o significado e produzir pertencimento? Exercitar a generosidade para com a terra estrangeira que te recebe por uma necessidade sua, embora você não consiga compreender? Eu acho que tem muitos olhares. Não há erro na lei. Outro dia um amigo falou um negócio que eu achei fantástico, que a gente adora usar aquele ditado, né? Ah, porque Deus escreve certo por linhas tortas. Aí ele diz assim, amigo, é porque você bebeu demais. As linhas estão todas retas. Você que está vendo torto. Porque a gente não compreende as regras, a gente não compreende de todo esse funcionamento extremamente complexo que nos coloca no lugar certo para termos o melhor aproveitamento possível. Agora, às vezes a gente vai ter que tirar leite de pedra, porque não é tão simples identificar o significado. E mais ainda, Talvez a gente só consiga compreender o porquê daquelas situações depois que a gente desencarnar. Quando a gente passar para olhar para aquelas experiências todas a partir do que a gente não consegue acessar hoje, que são as lembranças da encarnação anterior, as das duas anteriores, né, ou das N anteriores. E aí, aquela situação, ela só faz sentido na hora que eu tenho essa chave. Então, só quando eu estiver olhando do ponto de vista de quem está recordando lá do mundo espiritual, é que eu vá conseguir dar significado. E aí eu vou chegar e vou dizer assim: caramba, e eu ainda, com tudo isso, com todo esse apoio que a lei me deu, eu ainda consegui não ter um bom aproveitamento, tirei só nota 6, deu só para passar de ano. Eu vou ter que voltar com essa questão de novo para aprofundar isso, porque ainda não foi dessa vez que eu tirei a nota 10 que eu estou precisando.
E aí, Guilherme, como é que eu vejo isso? Que nós somos privilegiados de poder ter a capacidade de entender isso agora em vida. Então, se a gente consegue enxergar em cada experiência que não é tão boa, que aquilo ali é um aprendizado e tem um porquê, eu acho que esse é que é o legal. Assim, o que me traz para cá, o que mais me aproximou daqui foi isso. Ter a capacidade, eu me sinto um privilegiado, né? Quando eu escuto você falar, eu fico tentando tirar as minhas interpretações aqui, as minhas conclusões, mas é, se a gente consegue encarar a vida, ao invés de, eu sou um azarado, a vida é ruim, e você tenta encarar isso de uma forma, cara, eu não preciso morrer para entender isso, porque alguém já escreveu isso, já falou isso para mim, eu tive a oportunidade de ler. Então eu acho que é uma forma melhor de encarar a vida, né?
Esse é o aspecto consolador da doutrina espírita. É sobre isso que Kardec discorre quando ele vai falar sobre o materialismo, que eu acho que é um texto belíssimo. Eu trouxe alguns recortes, né? Vale a pena vocês lerem ele todo. Mas assim, eu acho que tem duas informações que são vitais ali. Primeiro, esse texto mostra para gente que Kardec não propôs uma religião. Ele propôs uma forma de pensar a realidade que dialoga com religiões. Então, tudo isso que a gente está discutindo aqui, de alguma forma, será assimilado pelas religiões, ou não. Mas a proposta não é fundar uma religião. Porque é isso, ela vai abrindo possibilidades de a gente compreender essa realidade que a gente vive. E essa compreensão nos coloca numa dimensão de deixarmos de nos significar como crianças mimadas, rebeldes, no parquinho de diversão lá, no chiqueirinho de areia lá da praça. A gente começa a perceber que o mundo é muito mais amplo do que tudo isso e que, na realidade, tudo tem uma lógica, tudo tem um sentido, e vale, mais do que isso, vale a pena viver isso. Isso é o que me empolga no pensamento espírita. Porque depois que você apreende esses conceitos, você diz assim, cara, dá gosto lutar por isso aqui. Às vezes não faz muito sentido, a gente tem que procurar psiquiatra. Às vezes a depressão bate forte, vamos tomar remédio, vamos fazer o atendimento, vamos fazer o nosso movimento de valorização da vida, mas de alguma forma, lá no fundo, esses conceitos já estão tão claros na nossa mente que a gente confronta até as emoções de menos-valia, de não pertencimento, de não faz sentido. Porque a gente percebe que somos apenas pessoas num grande jogo que transcende essa nossa experiência material. Num jogo que vale a pena ser vivido um segundo que seja. Cada dia conta, cada hora conta, cada encontro conta. Mas que, ao mesmo tempo, é uma dinâmica desafiadora ao extremo. Porque muitas vezes nós precisamos confrontar as nossas emoções, os nossos sentimentos já construídos. Porque foram construídos dentro de paradigmas, dentro de parâmetros de experiência que não correspondem mais ao nosso entendimento hoje. Quando eu paro para pensar que íamos confrontar os mouros com a cruz do Cristo à frente, dizendo que estávamos guerreando em nome de Deus, quando aquele crucificado era o que mais dizia do valor da vida humana, hoje não faz sentido nenhum. Mas naquela época fez um sentido danado. E a gente viveu com intensidade aquele sentido que nós conseguimos dar. E por termos vivido com intensidade, hoje a gente consegue refletir de um jeito diferente. Mas ainda somos arrastados por estas mentalidades, por esses padrões comportamentais, por esses padrões de pensamento. E aí é que entra todo exercício racional para reformular os nossos sentimentos. Na quarta-feira passada, eu fiz a palestra das 10h30, a gente discutindo sobre guerra. Deixa a recomendação para vocês, vai lá no. Porque é isso, a gente fala muito essa coisa dos hábitos, da mudança do olhar em relação ao outro. Como é que a gente vai implantar uma sociedade de paz? Como é que a gente vai conseguir enxergar o outro? Tudo isso passa por essa transformação do olhar. Quando eu consigo minimamente ir me significando, mesmo que apenas racionalmente no início, como um sujeito imortal. É claro que na hora que o problema vier, a gente vai brigar com o cachorro porque ele não quer andar. A gente vai reclamar do câncer que bateu a porta. A gente vai reclamar do boleto que está lá reclamando que não foi pago. Mas aí a gente já tem condição de fazer um investimento a mais. E assim, reclamou um pouquinho, beleza. Agora, como você tem todo um raciocínio que te ajuda a entender, pensa assim: o que é que eu posso fazer a partir disso? Que renda eu preciso aumentar? Que despesa eu tenho que diminuir? Que hábitos eu tenho que transformar? O que é que eu preciso fazer para me conciliar com boletos não pagos? Porque de repente tem isso, eles não vão ser pagos mesmo e ponto. E aí, como é que eu acho um jeito de viver devendo boletos? Tem um monte de gente vivendo assim hoje, né? E aí, são esses atos de confiança, são esses exercícios que vão ajudando a gente nesse movimento da desmaterializar.
Dos mouros. Jesus já ensinou: perdoai os senhores, eles não sabem o que fazem. Então, isso aí se aplica muito mais situação na vida do que só aquela história da crucificação. Voltando à história da experiência de estarmos daqui, estarmos abertos, e quando Kardec traz essa questão do materialismo, ele deixa muito claro, pelo menos para mim ficou assim, no texto, que é, na minha opinião, belíssimo, muito lógico e coerente. Que ele vai trazendo uma questão do até que ponto a gente está aberto e até que ponto a gente quer refletir sobre a experiência que a gente está vivendo. Então, se a gente não pensar do ponto de vista de religião, mas se pensar do ponto de vista da experiência que estamos tendo e como é que a gente reflete sobre ela e, eventualmente, coloca em prática essa reflexão, mudando atitudes que a gente tinha, aí a gente está numa espiral de crescimento. Porque se a gente associar a educação. É mais um modelo, talvez, educacional, e pensando que Kardec teve todo o trabalho com Pestalozzi e toda uma função de educador que propõe que a gente aprenda com as experiências. Então, hoje você tem modelos que tratam isso como aprendizagem experiencial, que faz exatamente essa proposição. Você vive uma experiência, reflete e depois tira um aprendizado e, se possível, ainda aplica. Então, a gente pensando desse ponto de vista, está muito mais afinado com o modelo que a gente está aqui conversando do que qualquer outra proposta necessariamente religiosa. Porque aí entra a visão do homem, entra a questão de dogmas, preceitos, regras. Então, essa abertura é fundamental. E nessa questão do materialismo, que o Guilherme começou a trazer, porque foi a mesma ligação que eu fiz na hora da pergunta. Eu comento que Kardec, nessa resposta, que tem a resposta dos espíritos e depois tem o comentário de Kardec. Fazer um desafio que para mim foi muito útil. Eu primeiro li a resposta dos espíritos, depois li a resposta de Kardec, depois voltei e li de novo a resposta dos espíritos. Então, essa abertura para mim na segunda leitura foi muito maior da resposta dos próprios espíritos a partir da conceituação que Kardec trouxe, que ele contextualizou muita coisa. Mas se a gente pensar da questão do ponto de vista. Da onde que a gente está enxergando essa ótica materialista? A gente está enxergando de dentro para fora, de fora para dentro, tem fora, está dentro de uma caixinha, a gente está se limitando ou não? Porque se a gente for pensar de ponto de vista fechado, do ponto de vista material, aí vale a pena que é limitante. Vamos viver o carpe diem, todas as experiências que a gente pode hoje, porque hoje é o que vale. Eu não sei daqui a pouco o que vai acontecer comigo dentro daquele sistema de possibilidade do carro chegando em cima da mesa do bar. Então eu vou viver tudo isso e quero tudo para mim. Aí eu vou no egoísmo, vou no orgulho, vou numa série de outras questões. Mas se a gente for mais aberto a gente consegue já ver isso do ponto de vista do espírito, como a gente vem tratando aqui, da onde eu estou enxergando. E aí, se a gente for mais aberto ainda, a gente consegue ver do ponto de vista dos espíritos superiores, que enxergam mais do que eu, como espírito, mesmo que eu consiga enxergar do ponto de vista de espírito já. E aí, mais acima, ainda tem um ponto de vista de Deus. Qual é o pensamento e a lógica do sistema que Deus está colocando para nós? Então, quando a gente entende que quanto mais aberto nós estivermos a entender que existem outros pontos de vista, outros posicionamentos, a gente vai ter uma melhor compreensão do mundo e melhor, no meu entendimento, tratar a questão material. Mas a gente está aberto para esse exercício? Então, acho que a primeira questão é a gente se perguntar até que ponto a gente consegue desapegar do ponto de vista do nosso pensamento fechado, material, do corpo.
Gente, quando Kardec confronta o pensamento materialista, o que ele está confrontando é exatamente isso. Qual é o significado que nós damos para a nossa existência? Será que nós queremos nos limitar a um fenômeno de entrelaçamento de neurônios, a relações eletroquímicas? Quão dispostos nós estamos a nos limitar nisso, percebendo que não faz sentido que seja só isso? Pensarmos-nos para além do pensamento materialista não é negar a matéria, mas é colocá-la como um instrumento de experimentação. É colocá-la como uma ferramenta utilíssima de construção de nós mesmos, de desenvolvimento das nossas questões, dos nossos sentimentos, de revisão, de experimentação especializada. A gente está exatamente no lugar certo. Eu gosto muito de pensar nisso, porque se eu carrego essa certeza de que eu estou no lugar certo, o exercício então não é mais um exercício de revolta, é um exercício de me perguntar como é que se manifesta essa misericórdia, esse amor que eu sinto que existe. Quando eu trago aquela provocação, né, somos individualidades imortais criadas por uma potência soberanamente boa e justa, destinadas a conquistar a felicidade através dos nossos próprios esforços, e detentores de todos os recursos necessários e suficientes para empreendermos esta jornada, e aí a gente se defronta com escassez, com falta, com dor, talvez a gente precise se perguntar qual será o objetivo, que recurso é esse que a lei está me entregando? O que será que eu posso fazer com essa lei? Será que eu vou confrontá-la ou vou acolhê-la como instrumento de construção, de transformação, de elaboração? Em uma palavra muito curta, é confiarmos em Deus. Confiarmos nesse sagrado. E aí é um exercício de confiança mesmo. E aí eu acho que a beleza da doutrina, e Kardec coloca muito bem isso nesse contraponto, né, do materialismo, a beleza de todo esse pensamento é que ele é um pensamento lógico. Gente, faz sentido. Se a religião nos fala de causa e efeito, a doutrina espírita só nos explica como é que ela está sendo aplicada. A religião nos fala de imortalidade. A doutrina espírita só vem trazer, através dos relatos, dos casos, como é que isso se dá para que a gente possa se posicionar melhor diante dos contextos todos que a vida traz. E aí a gente sempre vai poder ter a opção de sermos rebeldes, de negarmos, de não querermos, de refutarmos, e aí a gente reescreve as leis de Deus e funda religiões novas. Ou a gente diz assim, que nem estava dizendo hoje na primeira aula. É, pode ser que esse pensamento aqui tenha que ser transformado, pode ser que ele esteja incompleto, pode ser que mais à frente a gente vá compreender melhor essas regras. E a hora que eu estou aberto a isso, eu estou aberto ao aprendizado. Quando eu estou aberto ao aprendizado, eu naturalmente estou aberto ao maior acolhimento dos espíritos superiores. E aí, como dizia Jesus, o fardo é leve e o jugo suave. Tudo se torna mais fácil porque eu não estou resistindo ao movimento. Eu estou seguindo o fluxo. Ah, Deus me botou aqui agora para viver 150 anos, então eu vou viver meus 150 anos, dá licença. E aí, nessa brincadeira, só para a gente encerrar, Chico uma vez recebe uma pessoa que estava com AIDS, naquela época que o diagnóstico de AIDS era sentença de morte. E aí ele dizia assim: Mas Chico, o que é que eu faço? Aí ele falou: Mas você não quer ir? Aí ele falou: Não, claro que não. Aí, meu filho, diz para Deus que você não quer ir. Diz que você quer ficar. Aí ele trazia um argumento: Meu filho, diz que quer ficar. E ficava naquilo, né? E aí, passaram-se 20 anos, aí vai ele reencontrar o Chico. É, Chico, eu disse que queria ficar e fiquei. E virou um grande ativista e fez movimentação e transformou a própria fé e ajudou outras pessoas a construir a fé de cada um. Porque a lei, ela tem a ver com isso. Como é que eu estou transformando o meu potencial? O universo vai responder exatamente a esse nosso desejo de nos melhorarmos. E se é sincero que eu acredito. que determinada vivência é importante, a lei vai respeitar, mesmo que isso signifique ter que ser atropelado por um caminhão. A lei vai respeitar. Da mesma forma que, se eu acreditar que não ser atropelado é a melhor opção, isso também vai se dar. E o movimento indo na direção da resposta, já preparando para as próximas aulas, chegará o momento em que essas decisões serão cada vez mais conscientes. E aí, talvez, como alguns grandes nomes, se saiba dizer assim: morrerei no dia tal, a tal hora, do mal tal. É porque está escrito? Não, é porque ele determinou isso. Está determinado, ele escolheu morrer assim, naquele dia, naquela hora. Então, talvez não seja uma questão de prever o futuro, e sim de materializar o futuro. De criar o ambiente que seja a consequência dos meus sentimentos, dos meus desejos, das minhas necessidades. É muito mais do que planejamento. É desejo de aprendizado, é necessidade de progresso. O planejamento é um artifício que é usado para a gente que está meio inconsciente, a gente está meio sem saber exatamente o que que a gente está fazendo. Então, tem uma linha geral. Quanto mais desenvolvidos formos, menos apoio teremos dos nossos mentores espirituais, mais por conta própria correremos. Isso os espíritos nos dizem também, porque a gente vai desenvolvendo o nosso entendimento sobre as nossas próprias necessidades e sobre as possibilidades que nós temos a cumprir diante do universo. E aí a gente vai estar lá se organizando para reencarnar, aí está lá o nosso parceiro de projeto dizendo assim: não, tem isso, tem isso, tem mais isso, é só isso, não tem mais nada para fazer, não? Por hora a gente diz assim: gente, mas tudo isso? Qual é o mínimo que eu tenho que fazer para me safar bem, para sair bem na fita? Esse é o nosso olhar hoje. E aí a gente lamenta quando a gente é frustrado nas nossas intenções. Essa é a ação do materialismo. Esse é o status em que nós nos encontramos hoje, mas que já começamos a transformar exatamente porque a gente está tendo esse acesso que você colocou como privilegiado. Eu não sei se é privilegiado, mas que é um baita de um presente, é, viu?
Uma resposta.
Traz uma responsabilidade, mas é magnífico a gente poder estar consciente disso, dessa história que nós estamos escrevendo. Isso vai trazendo cada vez mais clareza, de forma que, ao desencarnarmos, porque somos cada vez mais conscientes sobre as nossas ações, mais facilmente nós lembramos dos nossos passados. Mais rapidamente nós ultrapassamos essa confusão mental do desencarne e assumimos as nossas memórias, nos incorporamos àquela sociedade da erraticidade e seguimos em frente. Assim como Sheila, que eu já citei, morreu no campo de batalha, imediatamente levantou e já foi fazer o atendimento aos espíritos lá que estavam desencarnando, nem parou para lamentar o corpo que ficou para trás. Nem parou para pensar quem foi que deu o tiro. Esses somos nós, né? Ocupados com o imediato, querendo a justiça, querendo a compensação pelos males que a gente julga ter sofrido. O Espiritismo nos propõe que sigamos em frente apesar das dificuldades. E esse é um exercício constante de construção de consciência, de desenvolvimento de entendimento, de construção de confiança. Isso é o que esse pensamento que Kardec apresenta contra o materialismo vai proporcionando para a gente.
Pessoal, para a gente encerrar, primeiro, vamos só juntar. Somos já mais 50 no Zoom, mais 16 aqui, então a gente está com uma turma grande. Beleza. Segunda, para também fechar todos os comentários do Zoom, o último comentário foi: quando se fala de espíritos à esquerda, reafirma o conceito que tenho sobre o espiritismo ser uma filosofia de vida onde os preconceitos não devem ocorrer, as diferenças não podem dividir as almas. E uma última questão que a gente pode deixar em aberto para o futuro, essa questão que o Guilherme trouxe agora de como é que a gente lida com esses desígnios, com esses desejos, com essas questões, é a gente saber, e é uma conversa que a gente já tem há anos, a questão da submissão à vontade de Deus. Então, como é que a gente se posiciona aceitando essa vontade de Deus para nós, independentemente do que a gente entende neste momento que é o melhor para nós? Então, a gente deixa isso aberto e vamos fechar nosso encontro de hoje.
Independente de se nos classificamos como umbandistas, ateus, espíritas à esquerda, espíritas à direita, espíritas progressistas, espíritas retrógrados, classificação que quisermos, que possamos ser sinceros no nosso posicionamento como espíritas. que possamos, com o apoio de nossos amigos espirituais, mobilizarmos todas as potências de nossas almas que conseguirmos mobilizar para sermos autênticos, para sermos intensos em nossas escolhas filosóficas de vida. Que possamos buscar coerência entre o que sentimos, pensamos e fazemos, mas que também sejamos serenos e atentos para mobilizar as potências da transformação na hora em que houver uma dissonância em qualquer uma destas perspectivas, para que rapidamente avaliemos e identifiquemos se é nossa ação, se é nosso sentimento ou se é nosso pensamento que precisa de ajuste, para que assim possamos nos abrir para que os espíritos amigos apresentem condições e nós abracemos estas condições de transformação da forma mais eficiente possível. Nesta expectativa de sermos solidários e fraternos, acolhedores, universalistas, que possamos trazer à nossa mente, aos nossos corações, a figura dos irmãos que celebram, a figura das pessoas que estão cheias de motivos para festejar a vida, nos campos que forem, na saúde, na riqueza, no conhecimento, que muitas vezes nos provocam inveja, insatisfação, que neste momento possamos celebrar com elas as suas conquistas, que possamos ser um com elas neste movimento de realizações através da matéria, realizações que significam ampliação de potenciais espirituais em alguma direção, e que diante deste potencial celebrativo conjunto que trazemos agora, possamos fazer fluir para todos os corações e mentes daqueles que passam por nossas telas mentais, que estão em sofrimento, um pouco de esperança, de fé, que possamos instilar confiança, não confiança no nosso Deus, mas que possam sentir-se fortalecidos em seus contextos de confiança diante da vida, para que possam mobilizar suas potências, transformar suas realidades. De nossa parte, se nos encontramos em sofrimento, que possamos receber estas bênçãos de celebração para fortalecermos a nossa fé, a nossa confiança, as nossas crenças e assim conseguirmos mobilizar energias de transformação necessárias de nossas realidades, sejam no campo do pensamento, do sentimento ou da ação. Graças a Deus.